Louvor e gratidão seja ao Senhor. Eu pertenço àqueles que têm que aproveitar o tempo ao máximo. No último fim de semana estive no sul da Alemanha. No próximo, se Deus quiser, estarei na Áustria. E agora, neste fim de semana, estou aqui e em 15 dias estarei novamente na Suíça. Especialmente quando chega o fim de semana, então pensamos sempre nas reuniões, na oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. E não há nada melhor na terra para um crente do que vir sob o eco da palavra de Deus. Já o que foi dito, seja a leitura da palavra, seja a referência ao que está na pregação, é tão poderoso, tão significativo, tão impactante, tão verdadeiro. E quando se ouve, então o desejo surge imediatamente: Senhor, deixa se tornar assim. Deixa acontecer assim conosco, como tu pensaste aqui, quando tu deste as promessas e falaste sobre elas. Eu estava contando firmemente que ontem tomaria parte de um funeral em Düsseldorf, mas não veio assim. Será na segunda-feira, às 9 horas, e esperamos que o irmão Hus possa estar então presente. E quem de vocês ainda tiver a possibilidade de comparecer? Todas as vezes, quando pessoas vão para o lar celestial, mesmo que sejam profundamente crentes, por um lado é triste, mas por outro lado sabemos que elas não querem voltar mais. Não há nenhum crente que tenha querido voltar de novo. Bem-aventurado aquele que terminou a corrida, guardou a fé e foi para junto do Senhor. Nós temos a promessa que vale para todos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, mesmo que seja na hora de nossa partida, o Senhor diz: em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. E essas não são palavras vazias, são fatos divinos. Cada um pode contar com isso. Bem, aquilo que nós lemos, muito poderia ser dito. Mas eu creio que nos afeta a todos igualmente, que não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas que Deus possa fazer de nós praticantes da palavra. Quando a frase foi lida, para isso foi dado o Espírito Santo, a fim de que Deus continuasse a operar por meio da congregação como em Cristo. Mais ou menos com essas palavras, então foi expressado aquilo que expressamos com frequência: a congregação do Senhor não é um monumento morto, não é algo para ser contemplado, mas um organismo vivo, o corpo do Senhor, a edificação espiritual do templo de Deus, que não foi feito por mãos humanas, mas foi chamado à existência por Deus, para que o testemunho de Deus, a palavra de Deus, as promessas de Deus, que tudo o que Deus disse e planejou possa ser realizado na terra. É para isso que a congregação está aqui na terra. E nosso Senhor disse isso claramente. Eu edificarei a minha congregação e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como ele disse aos seus, eu vos dou autoridade sobre todo o poder de Satanás. Todos nós temos que igualmente levar ao coração que as promessas de Deus são sim e amém. E nós temos que contar que Deus quer cumpri-las por sua veracidade. Ele quer, tem que cumpri-las. As pessoas fazem afirmações, têm que mudar sua opinião, seu programa, porque não tem uma visão geral. Deus tem uma visão geral. Ele não precisa retirar nada. Cada palavra é a absoluta verdade e nós podemos confiar nela. Aqui, nessas palavras, Evangelho de João, no capítulo 16, nós lemos juntamente, ainda tenho muito que vos dizer, mas quando vier o Espírito da Verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O que foi isso? O Espírito de Deus repousava sobre todos os profetas. A eles tudo foi anunciado com antecedência. A palavra que eles falaram foi inspirada pelo Espírito e eles foram capazes de prever toda a história da salvação. Então, quando chegou a hora e o cumprimento teve seu começo, o Espírito de Deus retornou. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o fato de que João, o preparador de caminho, o homem que fez a construção da ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, sobre ele está escrito, ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Não somente o Espírito de Deus estava sobre os profetas do Antigo Testamento, mas o Espírito de Deus estava sobre o profeta que teve que construir a ponte. E então nós sabemos, o nosso Senhor foi gerado pelo Espírito. Assim está escrito, Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que o que de ti há de nascer será chamado Filho do Altíssimo. E então veio o preenchimento com o Espírito Santo. Então, não apenas a letra, mas o Espírito que torna a letra, que torna a palavra viva, que torna a palavra uma realidade divina. O mesmo Espírito que estava sobre o profeta Isaías, falando por meio da boca desse homem de Deus, que alguém viria, apareceria no deserto e prepararia o caminho, o mesmo Espírito de Deus estava cuidando da palavra para cumpri-la e viria sobre aquele que Deus usou para levar a profecia bíblica ao seu cumprimento. Assim aconteceu com o nosso Senhor e a mesma coisa aconteceu com toda a congregação do Novo Testamento. Nosso Senhor falou: esperai em Jerusalém, até que sejais revestidos com poder das alturas. Então, uma congregação na qual a palavra, o sangue e o Espírito possam operar juntos. Uma congregação como um organismo vivo do Deus vivo aqui nessa terra. Muitas vezes já dissemos que no corpo vivo do Senhor não pode haver membros mortos. Assim como a cabeça tem a vida de Deus em si, então todos nós, como membros de seu corpo, temos que carregar a vida de Deus dentro de nós. Esse é o profundo desejo de nossa alma, de nosso coração, que não apenas carreguemos o nome, mas que o carreguemos corretamente, para que possa ser visto em nós que Deus está conosco. Aqui é dito: o Espírito da verdade, quando ele tiver vindo, vos guiará em toda a verdade, anunciando o que há de vir. Ele me glorificará, disse o Senhor. Ou tomará do que é meu e o anunciará a vós. Desde o início, o Espírito de Deus agiu. O que foi com Paulo? De onde vieram para ele as grandes revelações? Ele pôde tomá-las de algum lugar? Por meio da revelação do Espírito, como um homem de Deus, com responsabilidade pela congregação perante o Senhor, ele podia se gloriar das coisas que Deus lhe revelou. O que foi com João na ilha de Patmos? Ele disse: eu estava no Espírito no dia do Senhor. Em cada epístola ou carta, ouvimos repetidas vezes, e é dito: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às congregações. Em 1 Timóteo 4, versículo 1, está: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns cairão da fé porque deram ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O Espírito anuncia. O Espírito estava sobre os profetas. Ele estava sobre os apóstolos. Ele está sobre a congregação. Esteve sobre o irmão Branham, e o mesmo Espírito tem que vir sobre todos nós, tem que nos guiar em toda a verdade. Nos últimos dias, eu li novamente a passagem de 2 Coríntios 11 e tive que refletir seriamente sobre ela. Está aqui, 2 Coríntios 11, a partir do versículo 4: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. O pensamento que me tocou quando li essa palavra foi o seguinte: com o mesmo Evangelho, também o mesmo Espírito estará operando como operou na congregação no início. Se for proclamado um outro evangelho que não corresponda ao evangelho original, então um espírito diferente está agindo. Pode-se usar as mesmas formulações, se decorar com passagens bíblicas de cima a baixo, mas isso não adiantará nada. O mesmo Espírito de Deus que estava com Pedro, que estava com Paulo, que lhes deu a conhecer a revelação de Jesus Cristo e o verdadeiro Evangelho, tem que e estará com todos aqueles que têm a mesma revelação de Jesus Cristo e o mesmo Evangelho. O mesmo Espírito sempre estará ligado com a mesma coisa que tem sua origem do Espírito. Se uma coisa vem de Deus, então o Espírito de Deus a acompanhará do começo ao fim. Então tive que ainda seguir o pensamento, especialmente porque acompanhei um pouco o dia da igreja em Munique, para ver o que é oferecido lá, sem nenhuma referência às Santas Escrituras. É uma grande catástrofe. As pessoas são enganadas desde o nascimento até a morte. Nós não podemos mudar isso, mas nós podemos levantar nossas vozes, e nós temos até que levantá-la, para que Deus mais uma vez possa falar às pessoas. Paulo explica aqui e escreve, porque se alguém vier e vos pregar Jesus Cristo de maneira diferente da que nós pregamos, e vocês receberem um outro espírito daquele que receberam quando vos pregamos Jesus Cristo, o crucificado, com veracidade, e então o resultado, um evangelho completamente diferente, então vocês aguentam tudo isso. Como deve ter sido doloroso para esse homem de Deus testemunhar tudo isso já em seu próprio tempo. Por um lado, ele foi capaz de dizer com previsão e visão profética que nos últimos dias isso e aquilo viria e aconteceria. E antes que ele percebesse, ele teve que dizer: de entre vós mesmos sairão aqueles que trarão doutrinas que não estão em concordância com o que foi trazido. O que foi? De repente, não era apenas a visão até o fim, ele olhou ao redor e escreveu aos Gálatas. Os falsos irmãos se infiltraram, se entremeteram para espionar nossa liberdade em Cristo. Em Atos 20, talvez 26, 27, ou 29 e 30, ele expressou as exortações e em muitos outros lugares. Gostaria de enfatizar uma coisa ainda do fundo do meu coração. A verdadeira semente de Deus ouvirá a verdadeira palavra de Deus e a receberá revelada por meio do Espírito Santo. E permanecerá firme na palavra e, portanto, em Deus, firmemente fundado na fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. E então, as doutrinas podem vir de todos os lados, e não apenas soprar como ventos, mas rugir como tempestades. Uma pessoa que construiu sua casa com fé sobre a rocha da revelação de Jesus Cristo permanecerá de pé, de acordo com o nosso próprio Senhor disse, mesmo quando as tempestades se enfurecem, os ventos soprarem e as massas de água varrerem tudo, ele permanecerá de pé, porque está firmemente alicerçado na rocha inabalável contra a qual tudo pode ricochetear. Que o Senhor abençoe todas essas palavras e pensamentos preciosos em nós e aumente em nós o desejo de nos tornarmos uma congregação na qual Deus possa glorificar a si mesmo, em uma congregação na qual sua palavra não é apenas colocada à luz do castiçal, mas onde ele mesmo, como está escrito, pode andar entre os sete castiçais de ouro. E se o Senhor andar em nosso meio, ele não deixará de se testificar. Ele dará a cada um o que ele necessita. Então podemos dizer, como ele mesmo disse, não sou eu quem faz as obras, mas o Pai que habita em mim é quem faz as suas obras. Deus, ele continua a sua obra. Congregação do Deus vivo. Não um monumento morto, mas um organismo vivo, nascido de novo, por meio da palavra e do Espírito de Deus, colocado nessa terra para ser algo que louve sua gloriosa graça. Em palavras, a sua graça, cada um pode gloriar, mas ela tem que ser revelada na ação. Em palavras, cada um pode dizer e pregar o Senhor salva, mas isso tem que se tornar evidente de fato. Em palavras, cada um pode dizer o Senhor cura, mas isso tem que ser revelado de fato, porque ele é o mesmo. Ele não pode mudar. E nós temos que ter a coragem e a fé para tomá-lo em sua palavra. Nós não estamos correndo nenhum risco nisso. Nós não fizemos nenhuma promessa. Nós sequer temos uma tarefa para cumpri-la. Ele que deu a promessa, zela por sua palavra para cumpri-la. Nossa tarefa é crer de coração. E eu li anteriormente, brevemente, eu penso foi 1 Coríntios 1, se estou, sim, 1 Coríntios 1, aqui o apóstolo escreve, eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, enviamos nossas saudações à congregação de Deus em Corinto. A congregação de Deus. Compreendemos o que isso significa? Não uma denominação, mas congregação de Deus. Corpo do Senhor. Enviamos nossas saudações à congregação de Deus em Corinto. Hoje, ele poderia escrever isso aqui a todas as congregações, onde quer que haja congregações de Deus. A pergunta é: somos nós, aos olhos de Deus, congregação de Deus? Jesus, nosso Senhor, fala: eu edificarei a minha congregação e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quais são as tarefas e as características, as marcas de reconhecimento da congregação de Deus? Todos nós sabemos que existem, falando de forma exterior, duas grandes denominações que ambas levam esse nome de congregação de Deus. Uma que crê no batismo do Espírito Santo e outra que não crê. Caso contrário, a diferença não é tão grande. Mas até mesmo a atribuição de um nome bíblico, ou uma designação usada nas Santas Escrituras, não nos adianta nada, a não ser que o próprio Deus testemunhe de que somos o que Ele espera que sejamos, ou que Ele tenha sido capaz de fazer isso de nós. Enviamos nossas saudações à congregação de Deus. Precioso coração, amados irmãos e irmãs, vamos permitir que isso penetre por nossa medula e ossos. Congregação de Deus, congregação do Senhor, congregação dos primogênitos que estão inscritos no céu, que estão destinados a ver a glória de Deus. E vai até mais longe ainda. Aos santificados em Cristo Jesus, aos santos chamados e a todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, assim para eles como para nós, graça seja convosco e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos nos contar àqueles que invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo em todos os lugares. Nós não pensamos de nós mesmos como pessoas que já atingiram o alvo, ou nos consideramos entre aqueles que já possuem tudo, mas uma coisa nós podemos dizer: Deus colocou em nós um desejo de sermos aquilo que Ele quer fazer de nós e de estarmos à sua disposição até o fim, ficarmos firmes e nos apegarmos que o Senhor, no dia do seu retorno, terá uma congregação sem mancha e sem rugas. Uma congregação noiva que é lavada em sua palavra ou em seu sangue purificada em sua palavra. Ambos estão escritos nas Escrituras. Uma congregação que pode encontrá-lo sem mancha e sem ruga. Na fé, nós já podemos nos contar a isso, porque também nós invocamos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz: como acontece conosco, assim também convosco. Não apenas ele viu a congregação localmente, na qual ele justamente estava, mas também todas as congregações que Deus havia chamado à existência, composta por pessoas que ele havia perdoado, a quem ele havia dado perdão, a quem foi permitido vivenciar sua salvação. Que o fiel Deus faça de nós tais pessoas. A estes é dito no versículo 3, que a graça esteja convosco e paz. Ambos estarão conosco. Se temos recebido graça, recebemos a paz de Deus em nosso coração. Pois assim está escrito, que nós, pela fé em Jesus Cristo, alcançamos paz com Deus. E quando essa paz com Deus permeia nossa alma, então nosso coração se alegra e regozija. O Espírito de Deus examina todas as coisas. Ele toma a palavra escrita e as coisas que estavam por vir ainda e as revela no tempo em que Deus queria torná-las conhecidas. E também por isso somos gratos, por isso ter acontecido em nossos dias. Aquilo que por quase 2000 anos era futuro, se tornou presente. E Deus nos deu a conhecer o seu conselho pela graça. Que o mesmo Espírito de Deus, que esteve sobre todos os profetas e apóstolos, esteja sobre nós e nos revele plenamente o mesmo evangelho original, que é o poder de Deus, e que também nos revele Jesus Cristo da mesma forma como foi revelado aos seus naquele tempo, para que o Espírito, o Evangelho e Jesus Cristo estejam em concordância. Eu espero que vocês compreendam o que eu quero dizer. Se o Evangelho for pregado de forma diferente do que no início, se um Cristo diferente for pregado, e isso hoje milhões de pessoas fazem, e não sabem, mas elas fazem. E essas são pessoas que têm um espírito diferente. O mesmo Espírito pregará a mesma coisa e trará e tornará conhecida a mesma revelação de Jesus Cristo hoje como no início. Com Deus não há mudança. Louvado e glorificado seja o seu nome. Eu creio de todo o coração, e com isso eu gostaria de terminar. Eu creio de todo o coração que o Espírito de Deus nos revelou Jesus Cristo da mesma forma como fez com os nossos irmãos no início. E que o mesmo Espírito de Deus nos revelou o mesmo Evangelho, o eternamente válido Evangelho, da mesma forma, agora, no final, como no início. E esse é o claro sinal e a característica e marca de que se trata do Espírito Santo. Qualquer outro espírito dirá todo tipo de coisa sobre Cristo e assim por diante, mas o Espírito de Deus conduz a revelação de Jesus Cristo. Ele conduz ao mesmo Evangelho. E se fizermos essa prova com toda seriedade Então temos que confessar humildemente que Deus nos concedeu graça. Louvado seja o seu nome. Amém. Pai Celestial, de coração eu te agradeço pela absoluta concordância do teu Espírito e da tua palavra e da congregação. Senhor, eu peço a ti que nós possamos concordar com a tua palavra de tal forma que o teu Espírito possa nos guiar em toda a verdade e confirmar cada palavra como verdadeira, para que tu possas ser glorificado, adoração e honra ao teu nome. Amém.